Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Lucas 21, versículo 17. Lucas 21, 17. De todos sereis odiados por causa do meu nome. De todos sereis odiados por causa do meu nome. É o versículo 17. Escrito está. 18. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Odiados seremos por causa do nome de Jesus, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa perseverança ganharei as vossas almas. Senhor, obrigado pela tua palavra. Eterno, poderoso, bendito. Que esta viva e poderosa, suficiente, inerrante, suprema palavra venha vivificar. Venha trazer à vida os ossos sequíssimos. E assim o teu nome seja engrandecido, exaltado, e vidas sejam salvas para a glória do teu nome. Pedimos, porque é o Senhor que nos dá todas as coisas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nossa reflexão, eu estava meditando, eu meditei em Zacarias, Neemias também meditei, e a gente fica imaginando qual vai ser a mensagem, o foco e o enfoque da nossa reflexão, para que os irmãos entendam, para que os irmãos entendam. E aqui nós lemos esses versículos, aqui esse capítulo 21, a partir do versículo 5, está falando do sermão profético. Sermão das coisas que teriam que vir. É a mesma coisa de Mateus 24 e também Marcos 13. É chamado de princípio das dores. Princípio das dores. Mas esse princípio das dores não são dores do início da igreja. Isso da igreja também foram momentos de perseguição, muito martírio. Na trajetória da igreja cristã, muito martírio, muita perseguição. Muitas pessoas derramaram o seu sangue por causa do nome do Senhor. Inclusive, no versículo 16, está escrito: até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. E muitas coisas aconteceram. Só que esse texto específico está falando de um período profético. Ou seja, período que havia de vir, o que nós, pelos acontecimentos, pelas escrituras e os acontecimentos, estamos entendendo que é o tempo que nós estamos vivendo hoje, pelas escrituras. Sermão profético, ou seja, a palavra profética. Nós não estamos aqui especulando nada, é aquilo que aqui está estabelecido. Só que o Senhor disse que nós seremos odiados por causa do nome dele, muito mais ainda no tempo do fim. Porque hoje, mais do que nunca, não estão suportando a sã doutrina, não estão mais suportando a doutrina completa, os ensinamentos completos. E quando você vai fazer isso, quando você vive isso, quando você defende os ensinamentos, os interesses de Deus, porque você, quando é servo, você tem os mesmos interesses de Deus. E quais são os interesses de Deus? Que o nome dele seja engrandecido, glorificado, exaltado, e que o projeto dele também seja o nosso projeto, e que a nossa vida seja vivida para a glória dele. Então, quando o meu interesse é glorificar a Deus através da minha vida e também seguindo as profecias estabelecidas e invioláveis da palavra de Deus, as pessoas que não têm o mesmo interesse de Deus, obviamente, vão nos odiar, vão nos entregar para sermos mortos, envergonhados, e assim acontecerá. Mas no versículo 18 está escrito assim: mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. É o que está escrito aqui. Vamos por partes. Essa promessa do Senhor Jesus é a garantia da nossa preservação espiritual, preste atenção, e não física, ok? Eu vou explicar isso direitinho. Porque não vai acontecer nada com a nossa vida física se não chegar o tempo, se não chegar a hora. Isso nós estamos certo. Se Deus quiser que eu parta hoje, aleluia, glórias a Deus. Então, mas este versículo fala especificamente sobre a nossa vida espiritual. Garante a nós o Senhor Jesus, quando nós estamos no centro da vontade dele, sendo odiados, é porque o teu nome está escrito no livro da vida, e vão odiar você porque odiaram-no também. Se odiaram-no, o santo, o perfeito, imagine nós imperfeitos que somos seus seguidores. E falhamos e erramos. Que quando nós falhamos e pecamos, o mundo bate palma. Abraça a gente, dá beijinho, passa a mão na cabeça. Não é? Te elogia. Quando você prega uma mensagem herética, massageando o ego dos pecadores, daqueles que não querem compromisso, você é elogiado. É um sorriso, né? Aquele sorriso bonito. Pregação boa. Puxa, que alegria. Agora, quando você prega, não que todas as pregações bíblicas seja uma espada para furar, atormentar, admoestar ninguém, não. Pelo contrário, os servos debilitados, fracos, mas servos, eles vão observar e atentar para a palavra de Deus, mesmo que ela venha admoestar, mesmo que ela venha corrigir. Porque quando nós somos corrigidos, damos glórias a Deus, porque Deus corrige aquele que tem por filho. E aqui nós entendemos: mas não perecerá um cabelo da vossa cabeça. E as pessoas usam esse texto, e eu não acredito que seja por maldade, porque Deus também livra da cova dos leões, da vida física. Todos nós somos agraciados com livramentos, de mortes, acidentes, homem sanguinário, homem perverso, tantas coisas o Senhor livra o nosso físico. Mas este aqui está falando sobre a vida espiritual. Está falando sobre, especificamente, a vida espiritual dos nossos irmãos, nossas vidas. Um fio de cabelo será perdido. Então, preste atenção. Tem alguns seguidores de Jesus, muitos foram mortos, mas nem mesmo a morte os separará do amor de Deus. É isso que está dizendo aqui. Quando as pessoas levam ao pé da letra, e as pessoas inconscientemente acabam querendo Jesus só para essa vida. Tem pessoas que querem, se tivesse uma pílula de rejuvenescimento, pílula mundana, uma pílula de Satanás, vai te dar mais 100 anos. Muitos cristãos iam querer tomar essa pílula porque não tem coragem de enfrentar a transição, morte física para a vida espiritual. Tem pessoas que estão tentando prolongar de qualquer jeito. O prolongamento da vida faz parte também de uma promessa de Deus. Só que também nós não podemos levar ao pé da letra. Porque tem escrito: honra pai e mãe, que serão prolongados o teu dia na terra. Viver muitos dias na terra é uma bênção. É uma bênção. Mas viver poucos dias na terra, e quando nós somos tirados daqui pelas mãos do Senhor, também é uma bênção. Quantos foram ceifados no vigor da sua mocidade, foram ceifados no vigor da sua jovialidade, 30, 40, 50, às vezes até adolescentes são ceifados. Então nós não podemos levar alguns versículos ao pé da letra e não entender o objetivo de Deus, a natureza de Deus, os atributos de Deus de soberania. Ele coloca, ele dá a vida e tira. Ele colhe do jardim quem ele quer. Olha, aquele ali eu vou colher agora. Tem 30 anos, 50 anos, eu vou colher. E algumas pessoas se atêm em alguns versículos, não fazendo a devida interpretação, acabam sofrendo e fazendo muitas perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E muitos porquês acontecem exatamente por isso. E aqui o que está dizendo o Senhor Jesus, que nem mesmo a morte nos separará do amor do Senhor. Hoje nós falamos sobre isso, lemos no nosso período de oração na madrugada sobre este tema. Nada nos separará do amor do Senhor, nem a morte nos separará, nem a morte. Então, é preciso que se entenda aqui esse contexto. Muitos seguidores, apóstolos, morreram ao fio da espada. Muitos foram queimados. Só que o nosso corpo, ele é perecível, é corruptível. Nós somos plantados em corrupção e revivemos na incorruptibilidade, onde nada mais abalará o nosso corpo glorioso. A Bíblia diz que o Senhor dá honra e glória. Salmo 84, versículo 1. O Senhor dá honra, Ele honra. E também dá glória. Para a gente entender. Então ficou claro aqui sobre esse texto, essa promessa aqui, a garantia que é que o cristão, ele terá sua vida espiritual preservada e não a vida física. Se você entender o versículo 16 que nós lemos aqui, até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues e matarão algum de vós. Então precisamos entender o contexto. Ah, eu quero, sou super crente. Aí levam aquele outro versículo, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não te será atingido. Ok? Estando na economia, soberania e majestade de Deus. Se tentarem matar a nós, sem estar no nosso dia determinado pelo Senhor, porque o Senhor tem os nossos dias contados, não, aí sim, pode vir um meteoro cair em cima da gente que não vai acontecer nada, porque Deus não permite. A nossa vida está segura nas mãos do Senhor e nada que fizerem contra nós prevalecerá, porque nós estamos nas mãos do Senhor. Agora, o Senhor dita todas as coisas. Ele dita todas as coisas. Então, aqui ficou entendido? Se os cristãos permanecerem fiéis, nada lhes poderá acontecer fora do centro da vontade de Deus. Nada poderá separá-los do amor de Deus, entendeu? Romanos 8, 28. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui. E o versículo 19, depois eu vou voltar para o 19, para o 18. O versículo 19 está escrito que na nossa perseverança ou paciência, nós ganharemos as nossas almas. E aqui esse versículo nós entendemos que é o complemento. Nós ganharemos as nossas almas. Almas na palavra de Deus tem muitos significados. Alma fala, alma que pecar, essa morrerá. Fala de vida física. Alma fala também do corpo imaterial. Fala da vida espiritual. Alma em muitos momentos fala de sangue. Mas aqui nesse contexto está escrito desta maneira: fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Salvos, talvez não da espada, mas salvos da morte eterna. Então nós devemos estar pacientes, perseverantes, firmes, constantes, devoção, piedade a Cristo através da graça, oração, testemunho, estudo da palavra, adoração, comunhão cristã e a luta diária contra o pecado. Nós falamos tanto de comunhão, tanto de coinonia. Quantas igrejas hoje estão realizando a coinonia, a comunhão, o partir do pão, o dividir as coisas? Nós só continuamos exercendo o Senhor e o Senhor nas nossas vidas quando nós temos comunhão uns com os outros. Se andar na luz como ele não está, temos comunhão. Comunhão é relacionamento. E nós estamos hoje vendo, não quero fugir da reflexão, que é no versículo 19. É no versículo 18, perdão. Mas os nossos relacionamentos devem ser de comunhão. Comunhão, estar junto, relacionamento, intimidade. Até na comunhão há adversidade, mas na adversidade há também aprendizado, encorajamento mútuo. Nós precisamos perseverar nesta paciência, na comunhão, para que nós possamos triunfar. E o nosso triunfo está relacionado à vida eterna, independente das circunstâncias. Na vossa perseverança, ganharei as vossas almas. Ganharei as vossas almas. Na vossa paciência, no Senhor, naquilo que você vai ser odiado, perseguido, você vai ganhar a vossa alma. Você não vai ganhar uma empresa nova, você não vai ganhar um carro novo, você não vai ganhar talvez uma libertação física de alguma coisa, você vai ganhar a vossa alma. Eu não posso mudar isso. Eu não posso mudar isso. Ganhei as vossas almas. Jesus, no capítulo 5 de Mateus, versículos 11 e 12. Vocês serão odiados por muitos, mas tenham-nos por bem-aventurados, felizes, porque grande será a vossa recompensa nos céus. Temos recompensa na terra? Temos. E somos aqui testemunhas das recompensas que o Senhor nos tem dado, embora não sejamos em nenhum momento merecedores, mas temos tido recompensas do céu, aqui na terra. Mas a nossa maior recompensa, olha, terá recompensa nos céus. É só você ler, que eu não posso mudar isso. Então nós precisamos entender todas essas coisas. Precisamos entender. E agora, pela minha reflexão que eu fiz mais cedo, eu quero agora deixar aqui separado esse versículo de número 18. Não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Mas para isso você, em alguns momentos, pode se aplicar dando a real interpretação, porque a interpretação aqui é vida espiritual. Vida espiritual, ok? Por exemplo, eu me lembrei agora de Sadraque, Mesaque e Abidenego na fornalha de fogo. Lá eles entraram e o fogo estava terrível. Terrível. E a Bíblia diz que só os fios que amarraram-nos e que foram queimados, nenhum fio de lã, do cabelo, nada foi queimado. Aí é Deus trabalhando no físico, porque Deus pode todas as coisas. Agora, nesse texto aqui, é o único cabelo da vossa cabeça, mas se tratando da nossa vida espiritual, que se completa no versículo 19. Na nossa perseverança, fé, entusiasmo, na nossa paciência, nossa diligência, nós vamos ganhar as nossas almas. E Deus também livra o físico, e nós já temos também testemunho disso. Agora deixa eu ir para um texto que eu meditei também hoje, no livro de Neemias, para a gente só fazer um paralelo aqui das duas graças que nós temos tido do Senhor. Mas não é uma graça só assim. A graça já é a presença do Senhor. Mas eu digo do favor de Deus para este presente. Mas quando o Senhor não nos livra do presente, é porque Ele não quis livrar. Eu não quis, porque eu tenho algo melhor, superior. Chegou a sua hora. Quem determina sou eu. Nós vamos pedir: Senhor, eu quero, mas que a tua vontade se cumpra em nós. Neemias capítulo 4, versículo número 18. E os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, assim edificavam, mas o que tocava a trombeta estava junto de mim. Ok? Neemias falando aqui. Então vamos meditando na palavra do Senhor. Neemias capítulo 4, versículo 18. Sim. Ok? Neemias, capítulo 4, versículo 18. O versículo de número 19. Então eu disse aos nobres, magistrados e ao resto do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos separados uns dos outros ao longo do muro. Você veja aqui que existe uma coerência e o que está sendo dito aqui. Ah, pode se aplicar, estamos distantes uns dos outros, a igreja é os espalhados distantes uns dos outros? Pode também, mas aqui está dizendo literalmente que está falando ao longo do muro de Jerusalém, ok? Estamos separados um dos outros ao longo do muro, porque o muro é extenso. Aí o que ele fez? Ele colocou vigias, atalaias, trombeteiros, para quando o inimigo se aproximasse, a trombeta soasse, e assim ficassem mais atentos ainda. Vamos lá. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Está escrito. Todos que trabalhavam levavam uma espada na cintura. E essa espada aqui, existe uma aplicabilidade? Sim, naquela espada que está levando ali é literal. É literal. Só que a espada que nós levamos hoje é a espada que é mais penetrante do que alguma de dois gumes, que vai, corta e vai até a divisão da alma e do espírito, é poderosa, é discernir a intenção do coração. Essa espada eu tenho que estar comigo, desembainhada, afiada, amolada. Se fosse uma arma, tinha que ser carregada, com o cão para trás, destravada, com o dedo no gatilho. Você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. Sendo que arma espiritual. Arma espiritual. E é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então tem que trazer na cintura. O vigia que devia tocar a corneta, a trombeta, para dar o alarme, ficava perto de mim. E eu disse todo o povo aos seus oficiais e às suas autoridades: o trabalho é muito espalhado, e por isso nós ficamos longe uns dos outros, nessas muralhas. Então vamos fazer uma coisa: se vocês ouvirem a trombeta tocando, reúnam-se em volta de mim. O nosso Deus vai lutar por nós. Nosso Deus vai pelejar por todos nós. E o versículo 21 diz: assim trabalhávamos na obra. Metade deles empunhava as lanças desde a subida da alva, desde o amanhecer. Acordou, já acorda com ela. Dorme com ela, faz a espada de travesseiro. Acordou, já acorda com ela. Subida da alva até o sair das estrelas. Ou seja, dia e noite, noite e dia, preparado. Isso quer dizer que nós temos que estar preparado para o inimigo físico, literal, e para os principados e potestades. Sendo inimigo físico, principados e potestades, legiões, demônios, o próprio Satanás, nada pode nos separar do amor que nos foi dado em Cristo Jesus quando nós permanecemos nele. Então nós vemos o socorro físico e também o socorro espiritual. Versículo 22. Também nesse tempo eu disse ao povo: cada um com seu ajudante fica em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda, vigia. E de dia trabalho, de noite vigia. De dia trabalho. A vigia é de noite e de dia. Você trabalhando, você está vigiando. E quando você trabalha, você se exercita. Trabalho na obra de Deus, você está sendo exercitado espiritualmente, você está sendo revigorado espiritualmente. A sua mente não está mais cauterizada, não está pensando mais nas coisas do mundo. Quando você trabalha na obra de Deus, quando você é vigilante, quando você pensa nas coisas do alto, quando você pensa nas coisas de cima, e você pergunta: pastor Samuel, ainda não entendi ainda a reflexão. Você vai entender. É porque eu sou ruim mesmo ser entendido. Mas eu chego lá. Eu chego, não tenho a habilidade de muitos, mas você vai entender. Nós falamos que não cairá um fio da cabelo, da cabeça. O Senhor não vai permitir. Nós falamos que ali é espiritual, a preservação da alma e a salvação. E aqui, essa batalha aqui, essa vigilância, essa prudência constante, a fé. Olha, oração, prudência, vigilância, fé, perseverança, paciência. Também nesse tempo eu disse ao povo: cada um com o seu ajudante fica em Jerusalém, para que de noite os sirvam de guarda e de dia trabalhem. 23. Nem eu, olha a coisa mais linda, nem eu, nem os meus companheiros, nem nenhum dos meus empregados guardas tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. E todos nós estávamos sempre com as nossas armas nas mãos. Glória, nem os guardas que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um levava as suas armas, mesmo quando ia às águas. Você sabe beber água, né? Relaxar, o calor do Oriente desértico lá, muito calor, vou relaxar um pouco, tirar um soninho. Não, A espada fica na mão, mesmo quando você vai beber água, mesmo quando você vai fazer algo, nada, prudência. Vigiai constantemente, prudentemente, dia e noite, noite e dia. É por isso que hoje, né, existem pessoas tirando férias de Deus, e nós temos falado sobre isso aqui. Tem pessoas que parecem ser cristãos meio expediente, ou são cristãos apenas dentro do tabernáculo, digo, do templo físico. E quando saem do templo físico, parece que mudou. Não, eu só separo as coisas. Né? Eu sou crente? Não. Na declaração de imposto de renda, eu não sou, não preciso, não. Aqui é outra coisa. Na empresa, eu sou outra coisa. Né? Na academia, eu sou outra coisa. Eu posso me vestir lascivamente. Eu posso me vestir imodestamente. E quando você faz isso, você está deixando de ter as armas espirituais e sendo vulnerável, que o inimigo vem quando não espera e pega você desarmado espiritualmente, vai levar. Mesmo quando eu vou às águas, eu não deixo de estar prudentemente com a espada desembainhada. Isso é por demais lindo e maravilhoso. Lindo, lindo e maravilhoso. Essa proteção aqui é uma proteção física que se ilustra para a nossa vida espiritual. São simbologias que podemos aplicar para a nossa vida espiritual. Vigiar de noite, noite e dia, exercício. De noite você está vigiando, você vai dormir. Ah, mas eu não vou. Não, claro que você vai dormir. Em santificação, pedindo perdão a Deus, orando pelos necessitados, agradecendo a Deus, sendo grato pela salvação, sendo grato pelos benefícios que o Senhor já fez na sua vida. Isso é vigiar. Porque se nós não dormíssemos, viraremos zumbi, ninguém consegue. Ok? Então, é um tratado para a nossa vida espiritual, a nossa vida física, que nós temos que entender. Precisamos entender assim. Vejamos ainda. Cada um trazia sua espada. Cada um trazia sua espada. O que é o símbolo da espada na Bíblia? É a própria Bíblia. Todos os construtores, todos os trabalhadores, obreiros e trabalhador, devem trazer uma espada junto a si. Aqueles que carregavam sem interromper o trabalho, está trabalhando, mas está com espada, exercitando. E eles tomaram devidas providências, cautela, prudência, para garantir que notícias da aproximação dos inimigos fossem recebidas e entregues rapidamente em caso de uma investida surpresa. Neemias continuou a andar para supervisionar o trabalho e encorajar todos os trabalhadores, mas a espada estava ali. Prudência. O Senhor livra, mas nós temos que fazer a nossa parte. Tem pessoas que vai, tá vendo que o perigo tá ali, tá acontecendo algo terrível ali. Não, eu sou cristão, deixa comigo. Irmão, vigilância, prudência. O prudente vê o mal, se afasta dele, se desvia dele. Mas o tolo avança e tem perda, tem dano, tem consequências. Então, o Senhor nos dá livramento, mas a nossa parte, a graça, a inteligência, o Espírito Santo, a busca, o discernimento, a sabedoria, o Senhor nos dá e temos que colocar em prática o que o Senhor nos deu. Então aqui é um livramento físico, é um encorajamento para a nossa estada aqui na terra, para a obra de Deus. Enquanto o Senhor não terminar o que tem que fazer na nossa vida, quando estamos no centro da vontade dele, nada nos acontecerá. Mas não quer dizer que nós não vamos vigiar, não vamos trabalhar, nós precisamos continuar trabalhando, vigiando, com a espada na mão. Mesmo no final de semana, eu vou no final de semana. Não tem nada de errado você passar um final de semana com a família, descansando, bebendo água fresca, mas sabendo-se que a espada tem que dar junto. Porque a espada é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Portanto, você receberá do Senhor assim. E agora deixa eu trazer uma outra aplicação e a gente vai entender de uma maneira mais clara nesse texto que nós vamos ler agora. Zacarias é um dos últimos livros do Antigo Testamento. é o penúltimo livro dentre os profetas menores, no capítulo 11, está escrito assim, Jeremias capítulo 11, abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque o cedro caiu. Geme, ó cipreste, porque o cedro, ele caiu. Pastor, o que quer dizer isso? Me ajuda, por favor. Vamos tentar cooperar com os irmãos. Zacarias, capítulo 11, o versículo de número 2. Geme, ó cipreste, porque o cedro, o carvalho, caiu, despencou, desmoronou. É o que está escrito na palavra de Deus. 11, versículo 2. Aqui há uma profecia para a derrota dos altivos, para os reis, aqueles que estavam se tornando inimigos de Deus. E aqui representados por Líbano, esse trecho também se repete no capítulo 9. Chorem cipreste, pinheiros, não árvores menores, pois os cedros, eles acabaram caindo. Preste atenção no que eu vou dizer agora, muita atenção. Imagine só, isso é ilustrativamente falando, não é nenhuma mensagem além da letra, mas simbolicamente falando, quando o estrondo de um carvalho, de um cedro, ele cai, você imagina o estrondo numa floresta silenciosa. Quem já esteve dentro de uma floresta, nas densas matas, quando se cai uma gigantesca árvore de, às vezes, um século de existência, isso indica que o lenhador está com a lâmina afiada, cortando. Diz aqui, a Bíblia simbolicamente está dizendo aqui, é uma metáfora. Geme, ó cipreste, ou pinheiro. Geme, que são árvores menores. Geme, pinheiro. Ou seja, trema, porque a lâmina afiada do machado vai encontrar vocês. Ou hoje, ou amanhã, nesses dias. A lâmina vai encontrar. O machado está à raiz. E nós somos árvores. Somos árvores plantadas e haverá o tempo da colheita. A queda de uma delas serve para lembrar a todas as demais árvores, que sejam grandes como os cedros, quer sejam pequenas como o cipreste, como o pinheiro, um arbustozinho, que a hora designada está se aproximando rapidamente. A hora da volta de Jesus está se aproximando. Geme, atenta, trema, vigia, santifique-se, seja justo mais ainda. Eu não posso me tornar insensível, apesar das perseguições, lutas, ódios, resistências. Eu tenho que estar de olho no foco, no alvo, na sã doutrina, para salvar a mim mesmo das heresias, do ódio cruel, tendo o Senhor como meu escudo e aqueles também que me ouvem. Eu não posso me tornar insensível com a iminente volta do Senhor Jesus. Eu não posso me tornar insensível e colocar essa ideia de morte para debaixo do tapete. Não! Nós não somos daqueles que não têm esperança. Nós temos uma esperança, e a nossa esperança não está aqui somente, principalmente, no porvir. E eu preciso falar isso. Eu preciso proclamar isso. Eu sou um cristão querigmático, proclamador do evangelho bíblico. Então devemos considerar a morte como a mais importante de todos os acontecimentos e encarar com seriedade a sua aproximação. E as pessoas andam para um lado, para o outro, como nos dias de Noé, comem, bebem, dão-se em casamento, no dia... E o nosso destino eterno está por um fio. Nós não sabemos se ficaremos para o arrebatamento, ou o Senhor vai nos colher. O que eu sei é que seremos colhidos. O que eu sei é que Jesus vai voltar. E Ele nos deu inúmeras advertências. Eu pergunto a você, a espada está com você? Está dentro da bainha? Está enferrujada? Está afiada? Está amolada? Passou lima, pedra de afiar? Não brinque com a espada, mesmo quando você vá a um local que não seja a congregação onde você reúne, mas no trabalho leve a sua espada, tire da bainha, e a espada da bainha estar dentro do seu coração, amolada, afiada, cheio de amor, de graça, com intrepidez e com ousadia. Porque aquele que não se prepara para a morte, a Bíblia chama de louco. Louco, vão pedir hoje a tua alma, o que você vai dar? Querido irmão, os livramentos já temos inúmeros contados aqui na Rádio Trombetas, testemunhos, experiências. Eu, você, tem muitos, vários. Curas, milagres, maravilhas, socorro, assistência, amor, provisão, material. Mas a morte é perfeita. Não dá para fugir. Servo e servo, estejamos prontos. Pois o Senhor vem repentinamente quando o mundo, afastado dele, menos espera. Então hoje é dia de, se você se aproximar de Deus, falhas todos temos, fraquezas temos, mas precisamos ser fiéis ao Senhor, na obra dele, no trabalho, de noite vigiando, de dia trabalhando. Não cairá um fio de nossa cabeça, de cabelo da nossa cabeça, mesmo se nós morrermos. Aleluia! É assim como pensou Abraão, o pai da fé. Ele pensou que mesmo Deus tirando a vida, poderia torná-la a dar a Isaac. E essa não é uma palavra para amedrontar ninguém. Não é para amedrontar ninguém. Mas é para dizer que mais cedo ou mais tarde, o Senhor nos chamará. E nós estaremos dentro de um caixão, de uma cova. Pai, mãe, pais, estejam prontos. Criem seus filhos no temor do Senhor. Criar filho na faculdade, desejar boas coisas, isso tudo é uma bênção. E é ótimo fazer isso. Mas qualquer dia desses, os nossos filhos poderão ficar órfãos de pai ou de mãe, físico, nunca do Senhor, porque o Senhor vive e reina e disse que nós não ficaremos órfãos. Vocês, homens, empresários de negócios, preparem-se. Vocês, pobres, simples, todos nós, estejamos preparados. Não sejamos da treva, enganando-nos a nós mesmos. Tenhamos cuidado para que os nossos atos, ações, estejam em ordem. E que possamos servir a Deus de todo o nosso coração. Esses dias do serviço terreno que nós estamos fazendo aqui estão terminando, vão acabar em breve. E nós poderíamos dizer, Senhor, volta logo, porque a angústia é tamanha. E nós seremos chamados e vamos prestar contas daquilo que o Senhor nos tem dado, dos nossos atos, sejam bons ou quer sejam maus, nós vamos prestar contas. Hoje nós pensamos que somos espertos. Ah, enganei o pastor, enganei minha esposa, ah, eu dei um cambalacho no meu papai, na minha mãe, ele nem sabe, eu sou esperto. Você vai prestar conta, inclusive dos seus pensamentos. Existe uma prestação de contas diante de um rei eterno, glorioso, perfeito, justo, juiz, para que nós sejamos recompensados. Esperamos no Senhor. Esperemos no Senhor. Que sejamos alcançados. Que nós não venhamos correr em vão. E que a gente entenda e se prepare. E tenha o nosso coração voltado para as coisas do alto. E possamos estar entre aqueles que o Senhor Jesus dirá: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mais uma vez, o Senhor Jesus diz que está preparado para nós. Eterno não é terreno, não pode ser terreno. É no céu. Que o Senhor nos livre hoje, sim, dos percalços, acidentes. Nos livre das ciladas ardis de Satanás. Que o Senhor nos livre das ciladas, dos dardos inflamados, dos acidentes, das enfermidades, nos traga cura, perdoando os nossos pecados e perdoando às vezes a nossa falta de fé. Senhor, no nome de Jesus, não cairá um fio de cabelo da nossa cabeça, porque na nossa perseverança ganharemos as nossas almas. Sabemos que o Senhor tem preservado a nossa vida até aqui, mas estejamos, Senhor, com as nossas vidas, nossas almas espirituais no centro da Tua vontade, amando, perdoando, pedindo perdão, porque nós encararemos mais cedo ou mais tarde a transição desta vida para a vida eterna. Abençoa cada lar, cada coração e família em nome de Jesus.